destaques na informação deste domingo com o Vítor Buenas. Boa tarde.
Sejam bem-vindos. O Sindicato dos Trabalhadores das Funções Públicas e Sociais diz que são necessários centenas de funcionários para os hospitais e centros de saúde da região. Empreitada para a execução da obra de Palhavã será entregue ao empreiteiro antes do final do ano, garante o presidente da Junta Urbana de Tomar. Depois dos incêndios, Mação sofre com a poluição no Rio Tejo. O autarca Vasco Estrela quer explicações.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo: céu pouco nublado ou limpo, vento bem geral fraco, mais intenso na faixa costeira ocidental durante a tarde e também nas terras altas de norte e centro. Temperaturas: mínima prevista para Tomar 2 graus, máximas previstas: Castelo Branco 20 graus, Lisboa 21, Porto, Coimbra, Leiria, Tomar e Faro 22, Santarém e Évora 23.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Esta foi uma semana de intensa atividade do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, que promoveu, a meio da semana, duas concentrações de trabalhadores, uma junto ao Hospital de Santarém, outra junto ao Hospital de Abrantes, em causa o objetivo de denunciar a falta de pessoal auxiliar e administrativo nestes hospitais, o que, de acordo com o sindicato, origina uma desregulamentação dos horários de trabalho, o que, no entender daquela estrutura sindical, coloca também em causa o Serviço Público de Saúde, assim como a segurança e saúde dos trabalhadores. Luís Pesca, do Sindicato de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, refere que nesta fase seriam necessárias algumas centenas de funcionários para trazer alguma regularidade ao funcionamento dos hospitais na região, mas também aos centros de saúde.
Isto acaba por ser um pouco um problema quase nacional, mas em concreto no Distrito de Santarém é gravíssimo. Existem constrangimentos enormes de trabalhadores e falta de trabalhadores no centro hospitalar do Médio Tejo, ou seja, nos três hospitais, de Torres, de Abrantes e de Tomar, no Hospital Distrital de Santarém, situações também muito graves, mas não podemos também deixar de chamar a atenção que existe também muita falta de pessoal, auxiliares e administrativos, nas unidades de centro de saúde, em caso concreto, na unidade de agrupamento de centros de saúde da Elvíria, mas também do Médio Tejo. No que diz respeito aos auxiliares, no Hospital Distrital Santarém, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nós achamos que numa primeira fase, para equilibrar novamente os ritmos de trabalho e a prestação dos cuidados de saúde, nunca seriam menos de 250 auxiliares necessários. A nível de administrativo nos centros de saúde, pensamos que sempre na ordem das 100 pessoas, mas também nos hospitais administrativos, assistentes técnicos, seria o número necessário para repor alguma normalidade. Não são os números ideais, mas eram os necessários para repor alguma normalidade naquilo que é os ritmos de trabalho que hoje em dia é exigido aos trabalhadores. E isto está a pôr em causa a prestação dos cuidados de saúde à população. Os trabalhadores têm como objetivo a excelência da prestação dos melhores cuidados de saúde possível. Ora, não se pode continuar com estes rácios de número de trabalhadores que prejudica imenso o serviço e, no fundo, acaba por levar a que os trabalhadores atinjam o esgotamento, tanto físico como psicológico, e depois leva a níveis de absentismo, e isso é uma roda viva de problemas que nós alertamos há imenso tempo, mas o Sr. Ministro da Saúde parece que não tem vontade de resolver este problema, em concreto no Distrito de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A garantia é do Presidente da Junta da União de Freguesias de São João e Santa Maria. A obra de Palhavã é para entregar ao empreiteiro até final do ano. Augusto Barros, que marcou presença no programa semanal da ERTS Voz de Freguesia, referia ainda que foram muitos os empreiteiros que se apresentaram ao concurso para a realização da obra, o que atrasou também nesta fase o arranque do processo, mas que por todo o ano de 2018 a obra será executada.
Até ao final deste ano ela vai ser entregue ao empreiteiro. Apareceram muitos empreiteiros a concorrer e a obra está praticamente toda delineada para ser entregue, e por todo o ano 2018, ele é uma obra para um ano e tal, aquelas infraestruturas, tudo aquilo que está programado por lá para Palhavã de Cima, corredor do Mestre, vai avançar, e vai avançar no ritmo que tem prazos para se cumprir. E esses prazos vão ser cumpridos, porque digo, sinto orgulho num ponto que foi eu ter colaborado com a Câmara na desanexação de terrenos, de muros que são obrigados a ser deitados abaixo, terrenos que tivemos que pedir às pessoas. Não houve uma única pessoa que dissesse que não. Consegui trazer pessoas de Lisboa que tinham aqui terrenos e casas onde elas concordaram com a condição de os muros recuam, têm que ser refeitos, ter novamente reconstruídos. Portanto, isso foi um bem que nós tivemos. Colaborámos com a parte da engenharia da Câmara. Em todos os pontos que foi preciso bater à porta, nós não regateámos esforços. Tenho ouvido já diversas vezes falar que passa uma conduta em fibra de vidro naquela área, que é uma área muito sensível, aquilo tem que ser rebaixada, a rua ela, toda ela tem que ser rebaixada e ficaria muito exposta a essa tal dita conduta de vidro se não fosse substituída. Esse ponto conseguiu-se, que é Paulo deu o nega no princípio, o Sr. Presidente conseguiu voltar à carga e nesta altura demorou-se mais uns meses, se calhar valeu a pena esperar mais uns meses e conseguiu-se ter o aval da EPAL que vai fornecer uma conduta em aço nova que vai ser colocada na mesma altura que as obras estão a decorrer. E isso é bom porque é mais um descanso para aquelas gentes. Além disso, as infraestruturas ficam subterrâneas, nas comunicações, na eletricidade, na água, tudo aquilo vai ser tudo novo, e parece que não, aquela área precisava já ao longo dos anos, precisava dessas intervenções.
Augusto Barros deu ainda conta do desenrolar das obras de saneamento básico que decorrem na zona do Carrascal e Alvito Cima. É uma área fortemente urbanizada, que há muito também esperava por esta intervenção, mas há ainda ruas que ficam fora do processo.
Depois da Junta ser, contactada diversas vezes pelos moradores daquela área ali de São José, do Alvito a caminho do Carrascal, fomos chamados à atenção, verificámos a quantidade de casas que está ali, porque aquilo já é uma imensidão de casas, de prédios novos que estão ali, e a única coisa que estava ali é fossas, saturação em cima de saturação. Isso não podia continuar. Entretanto, foi feito exposições da população, a Junta inteirou-se dos assuntos, fomos aos locais, conseguimos que a Sra. Presidente se inteirasse ponto por ponto, tudo que estava ali a dar-se, houve reuniões com a Câmara, com os moradores de lá, e chegou-se a um ponto do concreto. E o concreto está no terreno, que já se está a desbravar as valas, tudo lá do cimo, praticamente a quase da zona onde vai para o Lar de São José, dessa área, trabalha tudo por gravidade, de poente para nascente, e vão ter a área da 110, que é onde passa a parte dos emissários principais. Portanto, aquilo vai apanhar aquelas ruas todas, e agora estou a insistir com a Câmara, que é outro ponto. Como aquilo trabalha tudo por gravidade nesse ponto, vai ficar algumas ruas do lado contrário que vão ficar ainda não ligadas a este saneamento, porque para isso teria que haver um desfazamento de terrenos a uma profundidade doida para se conseguir apanhar a cota deste lado. Mas a Sra. Presidente já tomou nota, acho que os demais já estão a fazer esses estudos para que a área da Rua do Alecrim, que há uma parte que vai por gravidade, a outra parte fica com gravidade, mas para o lado da urbanização do Casal dos Frados. Essa parte que é o resto da Rua do Alecrim, é Mira Castelo, é o Casal da Segurança, todas essas áreas aí estamos a desenvolver esforços junto dos demais da Câmara para que sejam incluídas também nestas obras, nem que sejam lá mais para diante, para que elas também fiquem contempladas com o saneamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, em entrevista à Hertz, garantiu que está na hora de dizer basta aos constantes casos de poluição que têm assolado o Tejo. Na última quarta-feira, tal como a redação tinha avançado, a autarquia maçaense denunciou mais um episódio do género, neste caso nas águas que banham a praia fluvial de Ortiga, que se apresentavam turvas e com tonalidades escuras, claramente indicadoras de poluição. Questionado para fazer um ponto de situação, Vasco Estrela disse à Hertz, já na quinta-feira, que era possível ver os tais focos, ainda que com menor densidade, assegurando que chegou à fala com o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente para denunciar o caso e que a Guarda Nacional Republicana esteve no terreno para registar esta ocorrência. O Presidente da Câmara de Mação quer respostas porque alerta, a população não pode continuar a conviver com este tipo de situações.
uma pena que, de forma recorrente, estejamos a falar sobre este assunto, sobre este aspecto muito negativo no Rio Tejo, mas infelizmente é um facto e não podemos deixar de o denunciar. Eu, por acaso, estive lá, nota-se perfeitamente ainda a água num tom escuro, amarelada, avermelhada, com foco de poluição notório, mas bem melhor do que o dia de ontem, sendo certo que também foi transmitido que o rio tem hoje um caudal muito maior, portanto, provavelmente aconteceram algumas descargas e, nesse sentido, poderá também a poluição estar mais diluída. Mas, infelizmente, a situação não está resolvida, muito longe disso, e, portanto, como disse há pouco, tem sido, infelizmente, um fenómeno que temos presenciado por diversas vezes, tem sido amplamente denunciado e que, para o qual urge realmente encontrar respostas. Eu conversei com o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de sensibilizar para isso, enfim, trocamos mensagens, depois eu fiz o favor de me ligar, e, portanto, ele disse que iria tentar, dos meios à disposição, perceber o que estava a acontecer. Hoje, sei que no terreno, sim, tive contactos com as autoridades da Organização Republicana, também estiveram no terreno, para tentar perceber o que é que está a acontecer. De alguma forma, todo o país vai falando deixa daquele foco de poluição no Rio Tejo. Dizem que as coisas estão mais ou menos identificadas. O que é certo e o que é verdade é que, infelizmente, apesar de tudo isso que se vai dizendo, que se vai lendo, as coisas negativas continuam a acontecer no Rio e, portanto, talvez seja bom, de uma vez por todas, dizermos durante mais quanto tempo é que teremos de suportar todos esta situação, ou quando é que ela traz, em definitivo, uma resolução, ou se por outro lado teremos de conviver com isto. Eu acho que também chega uma altura que temos de ter um basta e, portanto, era importante que houvesse um esclarecimento cabal daquilo que está a acontecer.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O deputado do PSD, Duarte Marques, propôs ao ministro da Agricultura, Capoulas dos Santos, a organização de formação para autarcas em matéria de proteção civil e de combate aos incêndios, recordando que muitos autarcas, presidentes de Câmara e presidentes de Junta de Freguesia reclamam frequentemente que são chamados a assumir responsabilidades para as quais não têm a devida formação. Duarte Marques lembrava que os autarcas são os principais responsáveis pela proteção civil nos seus concelhos. O deputado referiu que o Estado tem os meios, conhecimento e informação suficiente para que possa ser organizada e preparada essa mesma formação, transferindo para os autarcas, com profundidade e qualidade, um manancial de conhecimento que pode permitir uma ação mais coordenada e mais eficiente. O deputado deu o exemplo do governo anterior, que criou o programa Capacitar para dar formação em gestão aos autarcas. Duarte Marques lembrou ainda que há fundos europeus que podem ajudar a financiar este tipo de iniciativa.
Os senhores ministros tiveram há dias uma aula de combate a fogos e incêndios florestais. E bem, se calhar os seus antecessores também deviam ter tido, e todos os outros lá para trás. Mas deixe-me uma sugestão, senhor ministro. Os presidentes de Câmara, presidentes de Junta, são hoje a autoridade máxima da proteção civil no seu concelho. E muitos deles nunca tiveram um minuto de formação para essa área. São eles que se queixam. Uma sugestão que eu deixava ao governo era aproveitar, por exemplo, o programa Capacitar, como já foi feito para os autarcas, na área da gestão, e poder preparar formação específica em proteção civil, em combate aos incêndios, em ordenamento do território para as autarcas. Há verbas para isso nos fundos europeus, há capacidade instalada do Estado e da proteção civil, há também no Governo e há nas câmaras municipais. Era um caminho para gastar bem o dinheiro e para ter autarcas que são cada vez mais decisivos a preparar o terreno, a combater os fogos, a ajudar na proteção civil e a ajudar os bombeiros a ter um desempenho mais eficaz. Acredito que talvez se possam evitar tantas tragédias e, sobretudo, teremos gente mais informada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar e o Instituto Universitário Atlântico do Brasil vão encetar, ao longo dos anos letivos 2017-2018 e 2018-2019, uma colaboração que se vai traduzir na atribuição de 12 propinas anuais a alunos que frequentam o curso de mestrado de Regeneração Urbana pelo Instituto Universitário Atlântico, no âmbito de um protocolo assinado recentemente entre as duas instituições de ensino superior, e estende-se também por outros mestrados, prevê ainda a organização de cursos de curta duração, cursos livres e ciclos de seminários preparatórios para acesso a mestrados, estágios e outras formações, promoção do intercâmbio sistemático de informação de relevo académico, cultural ou científico e ainda a partilha de experiências no âmbito dos serviços prestados à comunidade. João Coroado, vice-presidente do Instituto Politécnico do Mar, dava conta à ERT dos objetivos desta colaboração com o Instituto Universitário Atlântico.
A colaboração com o Instituto Universitário Atlântico é ao nível principalmente das pós-graduações e dos mestrados. A ideia é o Instituto Universitário Atlântico poder usufruir de alguma forma de uma ligação preferencial em que nós vamos partilhar com eles pós-graduações essas que vão de alguma forma preparar os alunos, dar-lhe alguma consistência para que eles possam continuar estudos, principalmente estudos de mestrado. Os alunos a que se dirige este protocolo são alunos que já têm a licenciatura concluída no Brasil. Portanto, eles terão uma pós-graduação inicial de preparação e depois ingressarão farão a matrícula e ingressarão nos mestrados aqui no Instituto Politécnico de Tomar. Para já o ensaio, aqui um ensaio entre aspas, portanto, para já os primeiros mestrados que vão ser objeto de ensino, digamos assim, de início deste projeto, é efetivamente a reabilitação urbana, é a gestão de empresas, a gestão de recursos humanos e estamos também a pensar no mestrado ligado à engenharia informática. Mas, efetivamente, a conversa começou com a reabilitação urbana. Isto foi uma informação que foi obtida por parte de Dr. João Barreiros, que é o representante do Instituto Universitário Atlântico. Há uma necessidade muito grande no Brasil de fazer reabilitação, portanto, do património. E como o nosso mestrado está desenhado nesse sentido, portanto, foi a primeira, o primeiro interesse que eles demonstraram, sendo os outros mestrados, vieram também para acompanhar, de alguma forma, a oferta que vai ser disponibilizada e divulgada no Brasil.
Este protocolo, referi ainda João Coroado, prevê também a mobilidade de docentes no âmbito da graduação e pós-graduação e a mobilidade de estudantes com o conhecimento dos graus académicos obtidos, quer no IPT, quer no Instituto Universitário Atlântico.
Há sempre uma troca de experiências e um reconhecimento do terreno onde os alunos depois, em princípio, na fase do projeto final, irão desenvolver o seu trabalho. E a troca de docentes, principalmente dos nossos docentes irem aos locais onde vão acontecer as pós-graduações de preparação dos alunos para os nossos mestrados, também tem como função terem alguma informação, portanto, a partir de seminários, a partir de workshops, terem alguma formação para ingressar nos nossos mestrados. E a partilha é fundamentalmente a este nível. Pretendemos também ter cá professores vindos do Brasil para os integrar nas matérias que são lecionadas nesses mestrados, de forma a que a pós-graduação que vai acontecer no Brasil seja mais próxima dos conteúdos programáticos que estão associados aos mestrados, onde vamos pôr a funcionar o protocolo.
E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.